Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. A notícia da enfermidade do Guilherme se havia espalhado, Paulo com rapidez elétrica. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, chegou o reitor dos jesuítas, o padre Rafael Machado, e foi introduzido na câmara do enfermo. 5 minutos depois chegou também o padre mestre Frei Luiz dos Anjos.
Guardiões.
Se Francisco, que com igual sofreguidol se introduziu na camarto dru do Guilherme. Às 10 horas chegarai, a cruz de cedo 31 diferença de minutos, o prior do Carmo, Frei Francisco Paz da Purificação e o padre mestre pregador, geral e presidente do convento de Essa. Bento Frei José de Jesus, que foram pressurosos reunir-se aos outros 2 reverendos. Parece que as 4 potências ali reunidas se estorvavam mutuamente, porque nos seus olhares sentiu Lante se lia com facilidade o desejo que tinha cada um de ficar só, sem dúvida para colocar o ilustre em Fetermo mais longe da terra e mais próximo do céu. Eu prossegui, mas basta que relateis os fatos desencarnados e sem comentários, disse o padre Gaspar, mordendo de novo as beiços. Sim, reverendo. Às 10 horas chegaram o padre mestre Atanasio e o cirurgião Mor Saraiva. O padre mestre penetrou sem cerimonia, como conhecido velho, no aposento do enfermo. O reverendo recém-chegado trocou um olhar significativo com o reitor dos jesuítas. O guardião diz Francisco, o prior do Carmo e o presidente diz Bento também trocaram um olhar que dizia nó. Que deis aí? Vossa reverência já me observou que queria ouvir os fatos descarnados. Sim, mas referi sempre que dizens olha res. Dizes da perdido. Sois muito malicioso, mancebo. Foi vossa reverência que me obrigou a manifestar este pensamento. Sim, porque adivinhei-o, mas continue. No mesmo instante o criado particular do Dor. O Guilherme veio anunciar que tinha chegado uma carta de Roma.
De Roma!
Exclamou o Dor Guilherme, acordando sobresado da sua madorna, abrindo os olhos oruscantes e erguendo-se sobre os cotovelos com uma presteza e 32 de um lônio jovinho que osve, força que parecia um com palivez com a completa prostração em que ele se achava. De Roma, fa? Eu entreguei nas mãos tremulas do Dor Guilherme a carta, que havia passado das mãos do portador para o Arasitio criado e das deste Piarai as minhas. O Dor Guilherme prosseguiu, em Cosme Augusto, vós, padre mestre Atanasio, roga aos nossos reverendos que nos deis sem por alguns instantes. As 4 potências da igreja se retiraram, um com a fronte erguida e 3 cabisbaixos. Padre mestre, sente-se aqui bem perto de mim e leia-me esta carta. O padre Atanasio sentou-se na borda da cama, quebrou o selo da carta e lelomo.
Verreno.
Fudur Guilherme Pompeu de Almeida. Roma, 4 de setembro de 1712. Reuniu-se hoje o soberano conclave para resolver sobre a petição de Vossa Ilustríssima. Vossa Ilustríssima? Exclamou o Dor Guilherme. Não tenho esse tratamento que só é do aos bispos. Não quer dizer isto. Continuai, continua. O patrulimestre Atanasio continuou a ler. O cardeal Capelli, com essa admirável eloquência com que tantas vezes tem ababalado as abobadas sagradas do Vaticano, advogou com entusiasmo a causa de Vossa Ilustríssima, demonstrou que o celibato era contrário à natunza e às leis divinas, prevalecendo-se do prece, dente criado pela concessão outorgada ao cardeal. Henrique de Portugal, concluiu proponendo-o. Que se aceitasse a renuncia que vossa ilustre sena, fi presbítero da ordem, diz. Pelo isto ter jurado que o tomou não por vocação, mas violentado pelo insepeito e obediência devidos à sua mãe falecida. A cruz de Cedro 33, que fosse concedida a licença e vossa ilustríssima impetrava para poder casar-se. O padre me estremeceu. O pai Atanasio prosseguiu. A maioria dos cardeis aderiu à opinião do cardei e ao cacapeli.
Muito bem,
lede com toda a pressa, Francisco Dor Guilherme. O papa Clemente XI, arrastado pela argumentação vigorosa de cacapé, manifestou a sua adesão em energia e sem as interrupções.
Melhor,
exclamou o enfermo. No entanto, contra toda a expectação, o pamuido de opinião e o soberano conclave resolveu afinal que se indeferisse a pedir vossa ilustríssima e visto não haver a mesma razão de estado que se deu para se conceder igual graça ao cardeal Dom Henrique. Ah, bradou o enfermo com raiva, é porque não tem uma coroa. O padre mestre prosseguiu a leitura. que Vossa Ilustríssima fosse agraciado com o título de bispo missionário. O cardeal Capelli é de opinião que com mais 1 milhão de cruzados se poderá obter ainda a graça que Vossa Ilustríssima deseja. Peço suas ordens a este respeito.
Sou etc. Roque Monteiro Pé um envio, estúpido miserável emissário, exclamou o Dor.
Guilherme com voz sonora e vibrante, e endireitando o corpo. Reduzir uma questão de tão alta magnitude, uma questão de vida e de morte, a mesquinhez da Cia Fraça. O que é 1 milhão de cruzados? Não lhes disse-me 1000 vezes que me não importava com o preço dessa graça. Além de 500 mil cruzados que lhe entreguei em barras de ouro, não o autorizei para gastar as 2 a cruz de Sedkov, 30, e 4 Antônio Jovem Quequim da Iosa, 30 arrobas desse metal, em Roma no poder do padre Manuel Braga e de João Ribeiro. Não lhe dei ordem franca para zoar ilimitadamente sobre as casas de Santos Mendes Maciel. Antônio Correia e Manuel Francisco de Lima, meus correspondentes de Lisboa e do Porto. Que BC em Manuel Prismolissas, inquisidor da Bahia, que fez João Nunes Xavier, secretário do Santo Ofício de Lisboa, que fizeram tantos outros que embairam com promessas pomposas. Traidores, miseráveis. Uma espuma sangrenta borbulhou nas extremidades da boca do enfermo, e ele se interrompeu, sufocado pela raiva que lhe minava o peito.
Ah! Exclamou o padre mestre Atanásio, por que Vossa Ilustríssima me não revelou há mais tempo essa pretensão tão justa e tão legítima?
Mata! Tu conseguimos. Aí está o doutor cirurgião a raiva, que curará a Vossa Ilustríssima, e imediatamente eu seguirei para Roma, a fim de obter a graça que a acaba ter lhe ser negada com injustiça notaria. O geral da companhia Tli Jesus tem a cúria romana fechada nas mãos. O próprio pontífice o teme e o respeita. Será ele o nosso empenho, e podemos de antemão assegurar-vos que tu alcançaremos. Uni futuro tua esperança se abre diante de vós.
Sim, respondeu o enfermo com voz sepulcral.
Zero futuro da lentúmulo, se em lugar dessas letras pontifícias, que me levaram ao bispado, viesse a autorização que eu desejava, se eu pudesse dizer ao monando, ois a mãe de minha fé, Loéa.
Se eu pudesse apertá-la uma só vez contra o meu peito, o sangue que se condensa em minhas veias correria com força nova e vitalidade, e este coração que se agitia estremeceria pio como o Enoá. Mas agora é tarde, porque o gelo da morte me invade o seu oração.
Adeire, ouvi-me re.
Confissão pressão-vos a administrar-me todos os sacramentos. A cruz de cedro 35 pripaiou retirei-te camara e ali fiquei para acudir ao que ao primeiro chamado. Dai a meia hora o padre Atanasio. Afastando o reposteiro, deu ordem a um criado para ir chamar ao reverendo reitor, porém, no mesmo instante apareceu ele. O padre Atanasio disse-lhe 2 palavras ao ouvido, voltou para a cabeceira do enfermo, e o reverendo reitor saiu precipitadamente pela rua de Bento, voltando alguns instantes depois para casa acompanhado do tabelião e o querido de Agaiar Mendonça. O padre mestre Atanásio foi ao encontro do Dutabel no reposteiro, apertou-lhe a mão e escorregou-lhe 1 brulho de moedas de ouro.
Enganastes-vos, disse o padre Gaspar. Não houve senão o aperto de mão.
Augusto de Lara prosseguiu sem dar atenção à observação negativa do jesuíta. O tabelião não lhe deu nenhuma resposta, porém meteu a mão no bolso do gibão, como para refrescá-la com do contato metálico da mão do padre Atanásio.
Um mero acaso? Disse ainda o jesuíta, querendo protestar contra a ilação que se podia esgotear das palavras do mancebo.
Tabelião, depois do mero acaso, segundo afirma vossa reverencia, entrou com o padre Atanásio para o aposento do enfermo e, passada meia hora, o reverendo reitor foi advertido que chamasse 5 testemunhas para a aprovação de um testamento. Concluída a cerimônia judicial, o padre Atanásio ficou ao lado do enfermo, enquanto o rendo reverendo vem à matriz para trazer o sagrado viático. Toda a vila acompanhou esta augusta cerimonia. Depois disto entrou o cirurgião Mor Saraiva, dou uns pós brancos em um copo com 2 colheres de água e deu seu conteúdo ao enfermo, que, passados alguns minutos, queixou-se que tinha o peito e as regiões abiominais abrasadas, como se tivesse engolido ferro e lhe útulo vítimo osa mabrasa, e sentia dores horríveis no estômago e intestinos. No meio dos seus dolorosos gemidos eslainote, mareá,
Vou ir-te no céu e lá nos casaremos a face do Iteirreano. E finalmente, contialiram-se ele e as feições anuviaram-se-lhe os olhos. E o meu amigo, suspirando ainda uma vez o doce nome de Maria, entregou a alma ao Criailor.